arrisco-me a dizer que quando faço recrutamento eu identifico mais ou menos o que é que eu preciso para aquela pessoa ser uma pessoa satisfeita, para garantir que me vai entregar, do que a componente técnica.
Olá, sejam bem-vindos ao ExecPod, um podcast onde exploramos temas da psicossociologia das organizações através de conversas com profissionais de diferentes áreas. Eu sou a Teresa.
E eu sou a Juliana, e o episódio de hoje chama Satisfação 9 to 5. E é precisamente sobre isto que vamos falar, a satisfação no trabalho. Na literatura da psicossociologia, a satisfação é normalmente descrita como um estado emocional positivo, onde cada indivíduo avalia a maneira como se sente em relação ao seu trabalho e às suas experiências.
Hoje queremos perceber como é que este conceito se traduz na prática, como é que é vivido dentro das organizações e, concretamente, em contexto educativo. Para isso, temos connosco a nossa convidada, Palmyre Oswald, mais conhecida como Paddy, que é atualmente Head of Human Resources do Inspired Education Group em Portugal. Bem-vinda, Paddy.
Obrigada.
Então, para começarmos, gostávamos de perceber um bocadinho melhor o que é o seu papel dentro da organização. Consegue explicar-nos brevemente as suas principais responsabilidades enquanto Head of HR do Grupo Inspired?
Consigo sim. Vou explicar de forma muito breve, depois ao longo da entrevista começar a entrar mais em detalhe em cada uma das áreas dos recursos humanos. Mas enquanto Head of HR num setor da educação, tenho como principais focos o recrutamento, para garantir que temos os professores certos no lugar certo. Também aqui a parte legal, para podermos ou não despedir pessoas que não estejam alinhadas com aquilo que nós precisamos. Uma forte componente da M&A, porque sendo um fundo que adquire novas escolas, existe toda uma área dentro da transformação, da cultura, e aqui ligado ao que veremos mais à frente, da satisfação dos trabalhadores a entrar dentro de um grupo. E também uma forte componente de avaliação de desempenho, que está aqui também ligada não só à satisfação, mas também a nós, enquanto organização, termos uma capacidade de definir se aquela pessoa é certa ou não para a nossa organização.
Claro, super importante. E o que é que, na sua opinião, distingue a gestão de recursos humanos no setor educativo dos outros setores? Quais é que são os maiores desafios?
Diria que dentro deste setor da educação, e vamos afunilar, porque não é o setor da educação, é o setor da educação privado. Sim. É um setor que é altamente competitivo, cada vez mais são as escolas que têm que compensar as falhas, digamos assim, do setor público, e portanto são muitas as escolas internacionais que estão a entrar no universo escolar português. Portanto, eu diria que o primeiro grande desafio é uma grande competitividade. E o segundo grande desafio dentro da área da educação é que cada vez mais são menos os professores. E, portanto, como é que nós garantimos que conseguimos gerir uma organização que depende desses professores, que tem muita competitividade, como é que nós temos de garantir o sucesso dessa organização e a exigência que nos é pedida num quadro de escolas premium? Portanto, esse diria que é o grande desafio.
Certo, porque é uma escola privada e é privada internacional, portanto.
Exatamente.
Ao longo da sua carreira em recursos humanos, algum momento, alguma experiência que teve, que sente que alterou a forma como vê a satisfação no trabalho dentro das organizações?
Sem dúvida. Acho que nós começamos a nossa carreira, saímos da faculdade, a achar que o salário é aquilo que realmente importa, ou o tipo de empresa para a qual nós queremos trabalhar, não é? Nós romantizamos um bocadinho a coisa.
É verdade.
E ao longo do meu percurso, o que eu acabo por perceber é, não só a título pessoal, o que é que realmente importa, não é? Ou seja, eu sentir-me valorizada, eu conseguir crescer dentro da empresa, a questão mais meritocrática, o ter uma boa relação com uma chefia, o sentir que a cultura acaba por ser uma boa cultura organizacional e que a pessoa se identifica com as pessoas com quem trabalha. Portanto, isso é uma parte, obviamente. Mas também enquanto Head of HR também acompanho muitas pessoas que entram e saem e, portanto, não só a minha experiência pessoal como a minha experiência profissional me têm vindo a demonstrar que aquilo que realmente importa não é efetivamente o salário, mas sim muito, muito, muito a ligação que se tem com a chefia. Portanto, grande parte é se nós conseguimos ter uma boa relação com a chefia, se estamos a aprender, somos valorizados, mas também a questão das expectativas, ou seja, o que é o meu papel na organização? O que é que eu estou aqui a fazer? Portanto, eu diria que ao longo dos últimos anos, eu diria que tanto a relação com a chefia como a clareza e alinhamento de expectativas do que é a função são os dois fatores muito, que tem grande peso na satisfação do colaborador.
E consegue-nos dizer o que é que para si contribui mais para a sua própria satisfação pessoal?
Sim. Acho que para mim, e olhando para o meu percurso, acho que sem dúvida foi a valorização do meu trabalho. E isso é uma coisa que é engraçado, porque a pessoa, a coisa funciona, continua a fazer e continua a funcionar, e hoje em dia está numa posição que realmente, olhando para trás, fui altamente valorizada. E portanto, a minha satisfação, sem dúvida, está alinhada com o sentimento de valorização do meu trabalho. E posso dizer que já saí de cargos em empresas que cresceram brutalmente, que chegaram a entrar em Nasdaq, e eu saí porque senti, que acho que isto é importante na questão da satisfação, que é, há um ciclo também dentro de uma empresa, e uma pessoa tem que sentir que o seu trabalho está a contribuir para o crescimento daquela empresa, e aqui entramos na questão do alinhamento de expectativas, qual é o meu papel na organização, qual é a minha função, mas também sentir que a pessoa está a aprender, não é? Eu acho que a pessoa, se sentir que está num ciclo, numa organização em que
não está a crescer também
já
a própria,
já tem o cheque, também é um bocadinho frustrante. Eu acho que isso depois tem impacto na satisfação, que é, eu sinto que já não estou a aprender, já estou há 5 anos nesta empresa, já contribuí para o crescimento da empresa, e tudo o que estou a fazer agora é um bocadinho uma repetição.
Sim, já.
Eu acho que isso para quem tem aquela coisa de desafio de carreira e intelectual, isso também é uma coisa que tem um impacto na satisfação.
Mas é engraçado, porque nós, quando vimos isto em aula, não é de todo o fator que nós, se calhar, ponhamos em primeiro lugar. Não é uma coisa que nós valorizamos
não
inicialmente.
É o mais evidente.
Portanto,
e o mais
é mesmo
óbvio.
Como a Pedi diz, que é a experiência.
A experiência dita muita coisa. E eu acho que, e depois é assim, não podemos generalizar. Há perfis e perfis.
Claro.
Mas e também tem aqui a ver um bocadinho com o tempo em que se está numa empresa. E às vezes as empresas continuam a crescer, e claro que há novos desafios, mas eu acho que toda a gente tem o seu ciclo dentro de cada empresa.
Ok. E por contraste, acha que há alguma situação que pode acontecer que facilmente acaba com a satisfação no trabalho, que cria logo um sentimento negativo?
Sim, acho que sim. E posso dizer também por experiência própria. Um bocadinho ligado a esta questão do sentir que já não se está a aprender, ou já não se está a conseguir dar à organização aquilo que já se deu, ou seja, o nosso trabalho de forma a que a organização cresça exponencialmente, acho que é a vontade de fazer um melhor trabalho, e isto é muito recorrente em muitas organizações. Por exemplo, otimização de recursos. Apresentar no meu caso, por exemplo, trabalhava numa empresa com hotéis, e nós tínhamos que ter o valor, o custo de cada, no fundo, o custo de recursos humanos, o peso que tinha no P&L no final do mês. E tudo era feito manualmente. E, portanto, e acontece, isto é muito comum quando trabalhamos com startups que crescem, têm um crescimento brutal.
Sim.
Depois pedem-nos para apresentar soluções para otimizarmos a gestão dos recursos, e portanto isso passa para uma automatização da coisa, mas depois a pessoa apresenta soluções e nunca está dentro do budget, e portanto é aquela sensação de a pessoa faz um trabalho, um levantamento, e apresenta soluções, e depois nunca é aprovado, porque não há budget. E portanto nem vou falar aqui da minha experiência pessoal, porque isto eu acho que acontece de forma generalizada em todos os departamentos, que é, a pessoa trabalha, apresenta uma solução e depois não vai para a frente. E a pessoa sabe que aquilo vai otimizar recursos, vai baixar custos, long term, mas não é a visão ou não é a prioridade dos nossos, do nosso C-level, dos nossos CEOs naquele momento. E então é uma coisa que é boicotada. Acho que isso é uma coisa muito frustrante, que é, nós sabemos que estamos a fazer o melhor para a organização e a organização não está preparada ou não é a sua prioridade nessa fase.
Ok.
Como tinha dito no início, na literatura da psicossociologia, a satisfação é descrito como um estado emocional positivo, avaliado por cada indivíduo consoante o seu trabalho. Na sua experiência, o que é que este conceito significa realmente na prática dentro de cada organização?
Acho que sem dúvida tem que ver com a pessoa sentir ter um sentimento positivo, digamos assim, quando chega ao trabalho, não é? Mas acho que muito rapidamente a pessoa também muitas vezes pode ser uma pessoa que tende a ver o lado positivo das coisas e depois chega ao trabalho e há uma série de acontecimentos que a fazem sentir frustração e depois aquilo todos os dias é o mesmo processo, não é? Eu sou uma pessoa que tende a ver o lado positivo, há coisas que até correm bem, até estou a aprender, Até ganho bem, mas tenho uma relação muito tóxica com a minha liderança. E eu acho que, nesse sentido, é óbvio que esta pessoa não se vai manter na função por muito tempo, porque não vai ter essa capacidade. Ou seja, diariamente quase que tem um processo de eu estou bem, não, afinal não estou. Eu estou bem, não, afinal não estou. E também a cultura que tem com os seus peers, não é? Mas diria que isso já é um ponto número dois. Uhum. Ou seja, o ponto número um é dou-me bem com a minha chefia e com a minha equipa, sim. E depois começam a vir, é como se fosse a pirâmide de Maslow quase, não é? Ou seja, sim. O que é que eu preciso para sobreviver? Preciso ter uma boa relação com a minha chefia, preciso ter uma noção clara do que é esperado de mim, uhum. E depois sim vêm
tudo
muitas
o resto
outras coisas.
Vai-se construindo, não é?
Dou-me bem com os meus colegas, é tudo importante. Mas há aqui uma base de sobrevivência que é, na minha opinião, fundamental.
Ok, então e quando pensa num colaborador satisfeito, quais é que são assim os traços mais evidentes que consegue identificar?
Acho que sem dúvida um brilho no trabalho que faz, não é? Ou seja, um compromisso, uma vontade não só de focar na sua função, mas de perceber o que é que os outros departamentos estão a fazer e qual é o grande foco do negócio, ou seja, como é que o meu trabalho nesta posição vai ter um impacto ultimately na organização. E não só vou fazer aqui este trabalho, o meu chefe vai estar contente. Eu acho que uma pessoa que está feliz e que tem esta questão de estou satisfeito no meu trabalho é uma pessoa que tem um compromisso e uma entrega que vai muito mais além de uma pessoa que se calhar está ali, eu quero despachar o meu trabalho, sim, e quero-me ir embora o mais rapidamente possível. E quase que faz muita separação do trabalho-casa, não é? Nós somos sem trabalho dúvida. E casa. Portanto, esta ideia do work-life balance é um bocadinho dúbia, não é? Porque nós somos trabalho e nós somos casa. E eu digo isto muito às minhas equipas, que é, se nós conseguimos encontrar no trabalho felicidade, o trabalho é duro. Quem trabalha em organizações que crescem muito rápido, o trabalho é duro. E, portanto, temos que trabalhar a divertir-nos. E acho que esta nós temos pessoas que vêm com vontade de trabalhar porque estão satisfeitas, naturalmente vão ter uma entrega muito superior e vão querer garantir que o negócio como um todo é successful. E não só claro. A função deles e a entrega do dia-a-dia deles.
E a Pedi sente que isso acontece consigo?
Também,
Inspire.
Sem dúvida, sim. Acho que no final do dia também já estou numa posição que não pode não ver o negócio.
Claro.
Não é? Uhum. Ou seja, eu trabalho muito alinhada com o negócio. O meu cliente é o negócio, mas acho que sem dúvida, acho que e hoje em dia arrisco-me a dizer que quando faço recrutamento é para mim muito mais importante uma pessoa que tenha uma postura de entrega e de compromisso e quase que eu identifico mais ou menos o que é que eu preciso para aquela pessoa ser uma pessoa satisfeita para garantir que me vai entregar do que a componente técnica. Ou seja, a componente comportamental e de vontade de entrega é muitas vezes superior, porque eu sei que aquela pessoa vai fazer de tudo e vai trabalhar muito duro para conseguir entregar. Versus uma pessoa, se calhar, técnica que acha que o trabalho dela é aquilo e não quer fazer fora do meu papel.
Não sai fora.
Pois, muito importante. A investigação sugere que a satisfação no trabalho pode depender de vários fatores, como salário, relação com colegas, já temos falado aqui a supervisão, condições de trabalho e natureza de tarefas. No contexto das escolas do Grupo Inspired, quais destes fatores é que acha que são mais determinantes? Quais é que se destacam?
Bom, eu diria que, falando do setor da educação, e já falámos um bocado sobre isso, o setor da educação é um setor de vocação. Nós trabalhamos porque queremos ajudar os miúdos a terem boas notas, a ter um futuro melhor. É um bocadinho o que acontece na área da saúde, não é? Acho que as pessoas que nós recrutamos são contratadas por vocação e, portanto, eu diria que o salário é obviamente importante, não é? As pessoas negociam sempre, mas eu diria que a cultura que têm e a relação que têm com a sua chefia, mais uma vez, voltamos à questão da chefia, é o mais importante. Mas o ambiente, sem dúvida, eu acho que a área da educação é uma área muito trabalho de equipa. E, portanto, a relação que nós temos com os colegas é fundamental, porque a professora não está sozinha em sala dada, a não ser depois os mais crescidos, mas mesmo assim os mais crescidos, o professor de ciências depois tem sempre o seu departamento, que tem um head of department e conversam e partilham o que é que são as suas experiências. Muitas vezes há professores, muitas vezes não, faz parte da nossa avaliação de desempenho, uhum. que entram em sala de aula para perceber como é que está a ser a aula que está a ser dada pelo seu colega. Okay. Portanto, eu acho que sendo um setor de muito trabalho de equipa, acaba por ser fundamental o ambiente em questão. Claro. Portanto, eu acho que, adaptando aqui um bocadinho a realidade do que é satisfação dentro da realidade da educação, eu acho que o ambiente é fundamental. É importantíssima a colaboração. É importantíssimo este sentimento de pertença, é importantíssimo, mais uma vez, esta questão de que o meu trabalho não é uma caixinha, mas é uma partilha, hoje faz um bocadinho isto, amanhã faz um bocadinho daquilo.
Claro, e trabalhando com pessoas é ainda mais...
Portanto, eu acho que na educação, sem dúvida, acho que é o ambiente de trabalho, é a cultura da organização, e nota-se muito isso, diria que em escolas pequeninas claro. É uma coisa que se nota muito, aquilo é quase uma família.
Que giro.
Uma família que se estende depois aos pais das crianças. Portanto, há também esse compromisso, não é? E isso também é importante.
E agora isto já vai um bocadinho se calhar ao encontro do que a Pedi estava a dizer, mas que papel é que desempenham então concretamente o ambiente de trabalho e a cultura organizacional na satisfação dos colaboradores?
Acho que desempenham um papel fundamental, não sendo o papel principal, ou seja, eu acho que um colaborador tem várias fases, não é? Tem a fase pessoal de eu gosto do que faço, eu sinto-me bem aqui e dou-me bem com a minha chefia. E depois é, ok, então se eu estou feliz, como é que eu me enquadro dentro desta organização, não é? Ou seja, passando esta fase de, voltando à pirâmide de Maslow, de tenho os mínimos olímpicos, então qual é que é o papel da organização e do ambiente no meu dia-a-dia de trabalho? E eu acho que é fundamental, porque se eu tiver um ambiente tóxico de uma pessoa, eu tenho um exemplo numa equipa, não vou especificar. Não vou especificar, mas tenho uma pessoa que já está numa idade, que não está pronta para a reforma, mas que está em pré-reforma, digamos assim. E é uma pessoa que todos os dias chega ao trabalho e diz... Ah, é hoje que me vais mandar para a reforma. Então se eu apresentar isto, vais mandar para a reforma. E isto é uma coisa muito tóxica. É um tóxico disfarçado. Porque a equipa, o que sente é... Porque isto é quase o inverso, não é? Que é a pessoa está a ter um impacto na cultura da equipa, mas porque é que esta pessoa se quer ir embora? Porque é que ela quer tanto sair? Será que é porque tem uma nova chefia e não está contente? Ou será que é porque não gosta das suas funções? Mas isto acaba por ter um papel... Depois, isto é um ricochete para o resto da equipa, que é porque é que esta pessoa está constantemente a dizer que quer ir para a reforma. A brincadeira torna-se uma toxicidade.
E tendo também escolas em vários sítios do país e adquirindo novas escolas, sendo que isso também faz diferença na cultura organizacional e na satisfação?
Então, acho que sendo a Inspired um fundo que compra e adquire escolas, portanto, nós hoje em dia já criamos escolas do zero, mas o nosso papel principal é comprar escolas. Escolas estas que muitas vezes são negócios familiares. Sendo negócios familiares, têm uma cultura muito intrínseca, muito definida.
Sim.
E quando estas escolas são compradas, e nós, no fundo, temos que focar no pós-aquisição, não é? No pós-M&A, que é toda a transformação cultural, tem um grande impacto na satisfação, porque as pessoas têm uma forma de trabalhar muito específica, têm muitas manias, falando no setor específico da educação, cada escola depois define um número de horas máximo que cada professor trabalha, entrando num fundo, isso passa a ser uma coisa que é transversal às escolas todas, portanto o número de horas que um professor tem que dar é transversal, e portanto entramos aqui um bocadinho numa guerra de nos próximos anos, pós-aquisição, o que é que nós estamos dispostos a abdicar enquanto fundo e o que é que não estamos dispostos a abdicar. Portanto, se calhar vamos fechar os olhos ao facto que este professor só dá X horas por dia e vamos moldar isto aos poucos along the way.
Pois, ok. Mas
a questão do safeguarding, por exemplo, não. Ou seja, a Inspired é muito focada na proteção das crianças. É uma característica fundamental. E em termos de formação é uma questão que é muito importante. E, portanto, há aqui questões que nós, mesmo que sejam muito diferentes da cultura que lá estava antes, nós temos que garantir que incutimos de forma um bocadinho bruta às vezes.
Claro.
E, portanto, temos que medir um bocado o que é que podemos ou não fazer. Mas claro que isto tem um impacto muito grande, não é? Na satisfação, porque são realidades muito diferentes e são realidades familiares que passam quase a uma organização muito grande, não é? Agora vocês têm estes hábitos, agora vocês já não mandam nesta escola.
Pois.
Esta escola já não é de uma família. Muitas vezes nós compramos escolas a terceiras gerações e, portanto, é uma cultura já está muito imbuída naquela cabeça e que eles acham que a escola é deles e nós chegamos lá e dizemos, não, meus queridos, agora não, agora a escola é nossa, vocês mantêm-se na gestão, mas fazem à nossa maneira. E aqui é um clash muito difícil. Grande da satisfação.
Pois, mas depois também se calhar com a adaptação vai...
É uma negociação. O M&A é uma negociação constante. Okay.
Uma teoria bastante conhecida neste tema é a proposta de Herzberg, uhum. que distingue fatores ligados às condições do trabalho e ligados à motivação e reconhecimento. Uhum. De que forma é que cada organização procura promover o reconhecimento e valores dos colaboradores de forma estruturada, por exemplo, através de políticas, iniciativas, gestão de práticas de gestão?
Uhum. Todas as empresas deveriam fazê-lo. Em empresas... startups, fundos, pronto, eu tenho muito esta realidade, não é? Que é agarrar empresas pequenas e disparar, é mais difícil. E dou um exemplo, por exemplo, falando mais uma vez aqui de questões ligadas à Inspired. Nós construímos uma escola que é a escola, o King's College, que teve um investimento de 78 milhões, não, eu posso partilhar porque é público, e é a escola mais premium de Portugal. Sendo a escola mais premium de Portugal, nós tivemos que garantir que fomos buscar os melhores professores. Quando se vão buscar os melhores professores e depois tendo dentro de uma organização funções internacionais e nacionais, já cria uma discrepância em termos salariais, porque o mercado, são dois mercados diferentes numa mesma escola. E portanto, a definição da política salarial vem depois. A pessoa primeiro sobrevive. Por isso é que a teoria muitas vezes é uma coisa, a prática é outra, não é? A pessoa primeiro sobrevive, tem que garantir que eu tenho os professores para abrir a escola. E depois vai resolver o problema que criou. Portanto, dois anos depois do King's estar implementado e já ter os professores, já ser uma escola que começa a ter reputação mesmo só ao fim de dois anos,
sim.
Começamos agora a trabalhar as políticas salariais e a transparência salarial, a equidade salarial, que acaba por também ter um peso. Mais que o salário, a transparência e a equidade salarial, ou seja, o sentimento que eu ganho o mesmo que o outro e que é justo, é mais importante que o valor em si.
Pois isso
o que destrói uma equipa é o sentimento de eu tenho mais anos de experiência, mas ele recebe mais que eu. Que é uma coisa que acontece muito hoje em dia, porque hoje em dia é um mercado... Está muito diferente, não é? Portanto, eu se calhar posso ter uma pessoa numa equipa que tem 55 anos, ganha um salário que vai ser inferior a uma pessoa que eu vou contratar no mercado, que se calhar tem menos 15 anos de experiência.
Sim.
E portanto, porque se calhar essa pessoa, sendo mais nova, tem uma maior capacidade de adaptação àquilo que vão ser as minhas necessidades, e eu não quero perder essa pessoa, claro. E essa pessoa teve uma experiência que lhe permite pedir aquele valor. E isto é uma constante giga-joga.
Okay.
Mas posso dizer que nós já estamos neste momento a apresentar políticas transparentes e de equidade de salário transversalmente nas nossas escolas, adaptando obviamente depois à realidade de cada escola.
Claro.
E que já vamos apresentar de forma pública, já o estamos a fazer em algumas escolas. Ou seja, já criámos uma fórmula com um delta àquilo que é a realidade que aquela pessoa deveria receber. E em dois anos vamos conseguir alinhar aquelas pessoas todas e aí então sim depois temos uma tabela quase que transparência e equidade perfeita que pode ser apresentada. Mas é um trabalho muito difícil. Diria que na prática a questão da política salarial é um desafio.
Ok, nós quando até formulámos esta pergunta não pensámos tanto nessa questão de que isso realmente pode destruir equipas e que destrói no fundo. Sendo então que estes incentivos salariais não estão diretamente ligados com o facto do colaborador fazer um esforço extra, com ficar mais tempo depois já do seu horário pré-definido?
Então sim,
okay.
Ou seja, eu tenho uma tabela que compara, é sempre muito focado na performance, eu acho que nós, dentro dos recursos humanos, eu acho que se deve sempre ter este foco na meritocracia, no desempenho. Portanto, e na área de educação, tendo em conta que queremos professores muito bons de trabalhar connosco, é uma questão recorrente. 3 em 3 meses, sentamos com a chefia para perceber qual é que é a performance daquela pessoa. Mas não só. Existem também tabelas, não é? Isso é na área da educação, que nos comparam com o que é a base do setor privado, a base do setor público, onde é que nós queremos chegar, qual é a performance daquela pessoa. Portanto, nós temos que fazer uma junção do que é que aquela pessoa merece receber em função da tabela de anos de experiência, não é? Seja ela pública, privada, não é? Depois alinhamos essa tabela com a performance. Portanto, eu acho que é fundamental a questão do salário estar alinhado com a performance. Mas o que eu falava aqui há pouco é mais importante que isso, ou seja, não é a questão higiênica, como fala o Herzberg, é mais a questão de justiça e injustiça. Isto não é, se pensarmos bem, sim, no fundo da questão, isto não é o salário. Isto é, se eu estou a ser ou não valorizado.
É o sentimento.
Que eu própria falo disso enquanto experiência pessoal. A minha satisfação e a minha entrega tem que ver com o retorno que eu tive, sempre muito positivo, à entrega que fiz. Mas se eu chegasse a um ponto em que dava o litro e não era reconhecida, não ia ficar nessa organização. Portanto, claro, ia sempre frustrante, ia procurar outra coisa.
Claro.
Não sei se respondi à pergunta.
Perfeitamente, claro que sim. Consegue dar-nos um exemplo concreto, se puder partilhar, em que algum trabalhador foi valorizado ou reconhecido, em que...
Nós fazemos isso constantemente, não é? Eu acho que não há como não fazer de forma recorrente quando o founder do nosso fundo, o foco número um dele é: eu tenho que ter os melhores professores do mundo em todas as minhas escolas. E só se tem melhores professores com avaliação constante. Claro. E essa avaliação constante não é só feedback das FIAs, é também as observações em sala de aula de outros professores e é também feedback dos alunos, numa idade em que seja
mais
possível,
menos.
E obviamente
sim,
que é sempre tido em conta que muitas vezes esta informação pode ser dúbia, não é?
Sim,
portanto, agora, o que acontece é que quando nós temos uma observação em sala de aula que bate certo com o feedback de um aluno, que bate certo com o feedback da chefia, então já sabemos que temos que tomar uma decisão em relação àquela pessoa.
Ok.
Nesse sentido, fazendo muita avaliação, nós valorizamos sempre quem fica, porque nós queremos garantir
constante
que temos as pessoas que são peças-chave. O que nós fazemos com isso também é garantir que há progressão de carreira, e havendo muitas escolas, o que nós queremos enquanto Inspired é também criar uma comunidade global que reconhece o esforço, e portanto hoje estou em Portugal e sou professor de matemática, amanhã estou na Colômbia e sou responsável do grupo do departamento de matemática, e depois de amanhã estou na África do Sul e sou segunda linha da gestão da escola. Portanto, nós temos esta capacidade que é conseguir ter essa dar oportunidade de desenvolvimento de carreira de forma brutal dentro do grupo, se a pessoa for boa e se é reconhecida. E temos vários exemplos. Nós temos no escritório hoje em dia, no head office, diria que 6 pessoas que vieram de escola. Hoje em dia o nosso responsável de IT começou por ser professor de computer science numa escola, hoje em dia é responsável por tudo o que acontece em todas as escolas, e não só, seja projetos de AI, tudo o que seja otimização de recursos e melhorias da escola passam por ele. Nós valorizamos muito isso. Acho que temos muitos exemplos nesse sentido.
É constante, então.
É constante.
Sim. Ok.
Alguns estudos sugerem que características do trabalho, como a autonomia, a variedade de tarefas e o feedback, podem então aumentar a satisfação do trabalho. Se estas dimensões são algo que procuram promover no grupo Inspired, até que ponto é que dão autonomia aos colaboradores nas suas funções?
Uhum. Já vou à questão da autonomia, mas começando pelo feedback, acho que o feedback é uma questão fundamental e que deve ser transversal a qualquer empresa. Acho que todos nós procuramos, seja no quadro profissional ou no quadro pessoal, procuramos sempre feedback. O que é que os outros pensam de nós?
Claro.
E nós não somos ninguém, nós somos um animal social, não é? Portanto, nós não somos ninguém sem a opinião do outro. E portanto, acho que a questão do feedback é fundamental e nós promovemos muito isso, muito alinhado com a questão da avaliação de desempenho, que é fundamental para nós. Temos que ensinar também as lideranças a darem feedback, a saberem dar feedback e a alinharem aquilo que é o que acham que a pessoa está a entregar com o feedback que elas realmente têm daquela pessoa, não é? Muitas vezes a chefia diz uma coisa e depois vai dizer outra à pessoa e isso é um problema. Portanto, em relação ao feedback, sem dúvida. Em relação à questão da autonomia, eu acho que é nem tanto à terra nem tanto ao mar. Portanto, acho que nenhuma pessoa e muito menos neste setor, gosta de trabalhar 100% autónomo, até porque tem que seguir um programa para entregar, não é? E ao limite, o ultimate goal é que a pessoa tenha, aquela escola tenha as melhores notas face a outras escolas. Portanto, acho que autonomia não acho que seja para toda a gente. Acho que é importante as pessoas sentirem que não estão a ser micromanaged. E é mais nesse sentido. Ou seja, muita gente não sabe e não quer ter autonomia porque prefere ter uma clareza muito, muito óbvia do que é que eu tenho que fazer para cumprir os meus objetivos para ter um bom desempenho.
Certo.
São poucas as pessoas, há algumas funções que sim, que querem ter autonomia, não é? Se for um CEO, se for, aí tem que ter autonomia.
Sim, é preciso
e as
para
pessoas...
funcionar, claro.
Pronto. Mas o problema é quando também temos o oposto, que é o micromanagement. E o micromanagement destrói equipas, porque o micromanagement cria muita frustração e sentimento que a pessoa não está a cumprir com aquilo que lhe é pedido. E muitas vezes não é problema da pessoa, é sim problema da chefia, que tem um problema de controle, e que tende a corrigir ou a estar em cima de tudo aquilo que é entregue. E isto não é sustentável, nem para um lado nem para o outro. Portanto, mas aquela claro. Pessoa a curto prazo vai sair e aquela chefia vai ter um burnout.
Pois,
portanto, isto são duas coisas que têm um maior impacto.
Saber delegar.
E, portanto, na Inspired nós promovemos um middle way, que é, obviamente que nós também não queremos definir o trabalho das pessoas, porque isso não é saudável, nem queremos estar em cima, mas também não podemos dar muita liberdade, porque tem que cumprir com um programa, claro. E é um programa exigente, e portanto...
Se calhar este também é um dos fatores que é mais diferente no setor educativo, não é?
Sim.
Porque...
Diria que sim, mas eu acho um bocadinho perigoso a questão da autonomia, porque independentemente do setor, acho que tem muito a ver com o perfil.
Pois, também é verdade.
E com a senioridade.
Uhum.
E há muitas funções que não querem ter autonomia. Uhum. E que preferem ter a certeza que estão a fazer um bom trabalho naquilo que foi definido enquanto objetivos daquela função.
Ok.
Existem teorias que sugerem que a satisfação no trabalho depende também da diferença entre as expectativas de alguém quando vai trabalhar e a realidade do que realmente acontece. Como é que dentro da Inspire sente que conseguem alinhar as expectativas dos trabalhadores com o que realmente se passa no dia-a-dia?
É uma muito boa questão porque, sendo o setor da educação e nós contratamos muitas pessoas do setor público, aqui há um realinhamento total de expectativas, porque o trabalho que lhes é pedido é muito mais exigente. Um professor do setor público sai às 3 ou 4 da tarde, chega à casa, não tem que se preocupar com mais nada. Nós temos um nível de exigência e de compromisso e de entrega que é muito superior. Há uma constante necessidade deles estarem a trabalhar no sentido de garantir que não estão só a dar aulas, que estão a dar aulas acima da média, e que estão a puxar muito por aqueles miúdos. Portanto, sem dúvida, na Inspired há esse trabalho. Como é que eu acho que é fundamental nós garantirmos que há um alinhamento de expectativas? Tudo começa no recrutamento e no onboarding. E, aliás, há muitos estudos que falam sobre a importância no onboarding no impacto da satisfação do colaborador e na retenção daquele colaborador. Portanto, um colaborador vai ser retido se tiver ou tem uma percentagem superior de chance, agora não vou dizer porque não sei de cor, mas tem uma muito maior probabilidade de ficar um colaborador que teve um bom onboarding do que um colaborador Sim. que não teve um bom onboarding. E, portanto, eu diria que para garantir que há um alinhamento de expectativas é ser muito claro na altura de fazer a entrevista, muito claro na altura em que é feito o onboarding e ter muito acompanhamento no onboarding e muito suporte.
Sem dúvida.
Portanto, muito trabalho daqui para aqui. Acho que na Inspire nós temos que fazer isso obrigatoriamente porque é uma empresa que é exigente, as escolas são exigentes e, portanto, as pessoas têm que ter muito claro aquilo que é esperado delas dentro daquela escola.
E de que forma é que procuram garantir que os colaboradores se sentem tratados de forma justa, por exemplo, em relação às oportunidades ou ao reconhecimento?
Só que falámos há pouco. Portanto, quando eu falei daquela questão do salário, Sim. às vezes nem é tanto o valor que é pago. É de repente eu percebo que o meu colega recebe mais e tem menos experiência e isso destrói a minha equipa.
Claro.
Porque isso destrói a própria pessoa, pois essa pessoa vai ter inveja da outra, então vai criar mau ambiente. Portanto, eu acho que é fundamental existirem políticas transparentes de compensation and benefits. E sempre que fazemos uma contratação, temos garantido tanto contratar esta pessoa em linha com aquilo que é esperado, aquela pessoa dentro daquele número de experiência e dentro daquela função de receber. O que nós tentamos fazer também é ter um valor de responsabilidade que pagamos extra a pessoas que querem assumir responsabilidades extra de gestão de equipa. Nós tentamos sempre compensar, não só de forma monetária, também pode-se compensar com analisarmos o nosso universo de trabalhadores, perceber que aquela pessoa foi mãe, precisa ter um horário mais flexível, ou aquela pessoa está a fazer um curso e a trabalhar ao mesmo tempo, portanto, vamos alinhar as férias e conseguir dar aqui mais uma coisa, ali mais uma coisa. Então, não é sempre a questão do salário, mas é uma questão de olhar para o universo de trabalhadores e pensar ser justo no dia a dia, com todas aquelas pessoas, dependendo se é salário, se é tempo livre, se é, portanto, depois há aqui uma série de fatores, se é querer aprender mais e poder ter a oportunidade de ter várias tarefas ligadas a um outro setor, a um outro departamento, que quer aprender, para depois crescer e ter um desenvolvimento de carreira noutro departamento. Portanto, é estar constantemente para analisar o nível de colaborador que se tem e tentar garantir que tudo aquilo que fazemos é de forma justa e equilibrada.
Sendo então que por isto os colaboradores mais satisfeitos tendem a ser os mais motivados, os mais comprometidos, os mais envolvidos,
sem dúvida alguma. E acho que era o que falávamos há pouco, da questão do colaborador motivado. Claro que há exceções e há pessoas que, independentemente de fazerem muito bem o seu trabalho, fazem a sua caixinha, está tudo bem, e não vão above and beyond, não é? não dão mais um passo, não dão livre. Ou dá uma solução. Mas um trabalhador motivado vai querer perceber mais sobre tudo o que se passa à sua volta, como é que pode ajudar os outros departamentos, qual é que é o ultimate goal do meu produto, não é? do ambiente em que eu trabalho, o que é que a minha empresa quer, onde é que a minha empresa quer chegar, como é que eu posso ajudar a minha empresa a lá chegar. E isso eu noto de forma muito clara. As pessoas estão motivadas, tem outra energia, tem outro drive, tem outra vontade. E são muitas vezes quem faz andar a organização.
Sim.
Normalmente há assim um grupo de pessoas que empurra e depois há quem vai para o faz.
Para terminar, uma última pergunta, se calhar um bocadinho mais controversa. Na sua opinião, qual é que é o maior erro que as organizações expectativas cometem quando tentam promover a satisfação do trabalho?
Eu acho que há um problema que é geral. E voltando à questão dos fatores higiênicos ou higiênicos, a ideia de que salário e benefícios concretos têm maior peso do que uma boa relação com os seus filhos e com os seus colegas. E no final do dia, para a pessoa ter verdadeiramente satisfação no trabalho, pode ter um salário espetacular, mas se tiver uma chefia tóxica, não vai lá ficar. Não é sustentável. E portanto, tendo um salário razoável, e tendo uma chefia, uma boa chefia, um bom ambiente de equipa, é assim o caminho. E, portanto, eu acho que nem vou falar do setor da educação, porque acho que isto é transversal. Eu acho que é muitas vezes visto, e mesmo quando se faz políticas de compensation and benefits, o foco é sempre, ah, vou-lhe dar um melhor seguro de saúde, ou vou-lhe dar um carro, ou vou... Tudo isso, obviamente, que é importante, porque tem os logísticos para facilitar a vida às pessoas. Mas no final do dia, aquela pessoa, se não tiver uma boa relação com o chefe, se não sentir que é valorizada, se não sentir que faz parte daquela equipa, não vai ter uma boa performance.
Bem, enfim, gostaríamos de perguntar se há algum aspecto que não tínhamos falado no âmbito da satisfação do trabalho e que acho que é relevante e que nos tenha passado.
Acho que é o que vou lá dizer. A questão do equilíbrio da vida pessoal e trabalho.
Bem. Teddy, muito obrigada pela sua disponibilidade.
Obrigado, eu.
Pelo seu testemunho e pela sua reflexão. Esta conversa mostrou-nos que a satisfação do trabalho é realmente um tema muito mais complexo e, sobretudo, dentro das organizações. Mais do que um conceito, percebemos que, de facto, a satisfação do trabalho é aquilo que transforma um emprego numa experiência com muito mais significado que isso. E para nós, enquanto estudantes de psicossociologia, penso que é particularmente interessante vermos como é que estes conceitos teóricos, que são assim palavras que na aula se calhar não nos fizeram tanto sentido, de facto são vividas nas organizações e fazem todo o sentido. Enfim, terminamos mais um episódio do Museu de Pó. Obrigada por nos ouvirem. Mais um episódio da Lapa por ter participado. E até ao próximo episódio.